Olá, olá, caros ouvintes do Troca Fita, vocês estão bom? Eu tô bom, estamos já em março, fevereiro se passou. Fevereiro foi um mês que, apesar do carnaval, foi meio complicado para mim, porém, passou. E é assim que funciona. E as coisas boas, como dizem várias músicas, as coisas ruins acabam, as boas também, everything, né? Good things come to an end.
Isso também há de passar, Jorge, com certeza.
É, this too shall pass. E então, vocês já ouviram a voz dele, vocês não viram os cabelos sedosos, mas vocês podem procurar aí no Instagram, arroba ZéVitor00, e não vão ver também, porque ele não usa o Instagram. É, vamos puxar as palmas, vamos, cadê as palmas da galera?
Obrigado.
Ele está aqui, viu, gente, viu? Ele faltou no começo do ano e tal, mas ó, aqui eu tive um monte de problema, ele também, é assim a vida, cara.
É, então, a gente tá tendo uns probleminha aí tropeçando, mas as pedras do caminho a gente fuma, como diria muita gente aí no Brasil, e seguimos em frente, Johnny. Ó, a voz bonita.
É, isso é porque o Zé é um fumante filha da puta. Então, ouvinte, se vocês
É,
quiserem.
isso na verdade é, sou eu fazendo a minha melhor imitação de fumante filho da puta que eu sou.
Ah,
É,
se...
Johnny, estamos bem, estamos felizes, estamos com convidados monstruosos que o João tira dos confins mais incríveis, cara. Johnny, tenho o prazer de apresentar, pelo amor de Deus, cara.
Vamos lá, mas outra pessoa, como no episódio anterior, é outra pessoa que também já deveria ter passado por aqui, mas dessa vez foi assim: o período de férias nosso se alongou, então a participação acabou demorando um pouquinho mais do que a gente gostaria. Mas se vocês seguem o nosso Instagram, vocês viram que ela fez até o anúncio do show lá no nosso Instagram e tal, então estamos aqui com ela que está prestes a lançar mais coisas musicais aí, que eu já estou ligado. E ela acabou de tocar faz pouco tempo ali no Jai Club e eu vi vídeos de que foi um show maravilhoso. Estamos com ela que deveria ter participado aqui em dezembro, mas aí a gente entrou de férias. E depois em janeiro, mas aí deu problema. Mas agora em março ela está participando finalmente. Bruna Nascimento, cadê a criançada para dar parabéns, para dar um alô?
Bárbara. Adoro. Essa é
Parabéns
minha
para nós, né?
sonoplastia favorita do mundo, juro. É muito fofo.
A gente sempre usa a criançada para dar as boas-vindas aos convidados.
Adoro, alô, e aí, gente? Bom, me apresentar, é isso que eu tenho que
Sim,
fazer?
por favor.
Massa. Tá, bom, sou a Bruna Nascimento. Sou muitas coisas. A primeira coisa que eu fui na vida, bom, depois de ser criança, estudante, foi engenheira de produção.
Tá.
E aí, fui me descobrindo ao longo do tempo uma artista e uma empreendedora também. E aí, nesse momento, tô nesse processo muito louco de entender quem serei eu nessa economia do futuro, ao mesmo tempo que também quero conseguir criar arte. Eu tenho 28 anos, vou fazer 29 agora no dia 15 de março, que é junto com o lançamento do meu EP, então tô
É,
fazendo
então.
ali um presente para mim mesma. Tô muito animada com isso. Deixa eu ver, moro em Recife agora, mas em breve devo voltar
Ah.
para São Paulo. Eu sou recifense, né? Na verdade, a minha família é do interior de Pernambuco. Eu fui criada em São Paulo, fui para São Paulo com 3 meses. E aí, no ano de 2021, eu passei a ser nômade digital, fiquei viajando por 1 ano. E aí, comecei a me conectar de verdade com Recife. Então, acabei parando em Recife, estou há 2 anos morando em Recife fixa. E aí, em junho, volto para São Paulo para tentar me encaminhar profissionalmente nessas novas águas aí que eu estou abrindo para mim, sabe?
Sim, eu vi que o show do Jai lá foi muito bom, cara. Eu queria que se você quiser contar um pouco de como foi, porque eu vi vídeo só, né? Porque nem eu nem o Zé estamos morando em São Paulo. Os dois já moramos em São Paulo e não estamos mais. Estamos em Campinas, primeiro passo do interior aqui para fora de São Paulo. Mas como é que foi o show lá? Foi em fevereiro, não foi? Foi.
Foi final de janeiro.
Foi
Foi no
final de
dia do
janeiro.
aniversário da cidade.
Olha como é que o negócio tá, ó, viu? Fevereiro passou por mim como um rojão, assim, eu nem vi direito.
Nossa,
Então, como é
total.
que... Eu vi os vídeos e eu vi que foi bem bacana o show lá. Como é que foi a galera, a recepção do pessoal? Eu já tive uma festa no Jai, então eu conheço bem, eu fiquei um ano e meio lá tocando, fazendo discotecagem lá.
Que legal.
E como é que
Bom,
foi?
Foi a segunda vez que eu toquei no Jai. Eu já tinha tocado uma vez, mas eu ainda estava bem no início da coisa de construção da minha carreira musical, assim, sabe? Então, toquei com músicos que eu não conhecia muito bem, foi uma coisa bem improvisada. Mas esse show foi um show muito bonito. Eu convidei o Seu Pereira para fazer parte do show comigo. A gente dividiu o palco, né, de uma forma bem igualitária, assim. Uma das pessoas que tocou foi o meu produtor das últimas músicas, a pessoa que está me acompanhando nessa minha nova etapa, né, de produção, que é o Breno. Ele tocou guitarra. E eu também chamei dois amigos que eu já conhecia do tempo que eu morava lá em São Paulo para tocarem comigo. Um deles, inclusive, me ajudou na parte da produção mesmo do show, sabe? E, cara, o show foi muito lindo. A maior parte da minha participação foi com banda. Eu tive a oportunidade de mostrar também que eu tô começando a fazer produções musicais. Então, coloquei lá uns beatzinhos que eu tô fazendo, toquei guitarra para as pessoas. E isso é uma coisa muito nova para mim, sabe? Explorar esse lugar de colocar música eletrônica e tocar para as pessoas, porque, em geral, eu me considero mais uma pessoa da performance, né? Eu sou compositora, tenho minhas composições, e acho que a parte de compor e cantar é o que eu mais gosto. Eu não sou muito a pessoa que vai querer tocar nos shows e tal, mas eu acho que tem momentos que pedem essa coisa mais íntima, assim, né? Então, foi um show bem com várias fases. Eu que montei o set list, assim. O Seu Pereira começou, aí depois a gente ficou um tempo juntos. Depois disso, eu fiquei sozinha, aí eu fiquei sozinha com a banda, aí eu fiquei sozinha sem nada. Depois fui junto com a banda de novo. Teve um momento de ir dançar com a galera na parte de baixo do palco, sabe? Foi bem gostoso, assim. Foi um show muito bonito, longo, mas longo propositalmente, assim, sabe? Porque era meu primeiro show em São Paulo e eu saí de São Paulo como engenheira de produção, sabe? E voltei como cantora, convidando os amigos com quem eu trabalhava nas startups, nas empresas que eu já trabalhei, para irem me assistir e fazer um show, sabe? Foi uma coisa muito nova, assim. Então eu acabei optando por fazer uma coisa mais longa para poder mostrar mais coisas e,
Ah,
enfim,
sim. Eu
ter um
vi que
momento
você
mais legal.
começou essa fase de cantar tudo em 2021, pelo que eu me informei aqui, né, mais ou menos.
Na verdade, eu comecei a cantar em 2018,
Tá.
porque eu estava num processo de muito estresse no trabalho. Eu tinha meio que acabado de me formar, e aí eu comecei a procurar coisas para fazer que pudessem me tirar um pouco daquele universo do trabalho, sabe? Porque eu estava dando tudo de mim, assim. Aí tive burnout, tipo,
Lógico.
sabe? Eu fui demais, sabe? Quando a pessoa é muito intensa, eu sou uma pessoa intensa. E você vê pelas minhas músicas até. E aí, tipo, como eu estava apaixonada pelo trabalho, eu fui intensa demais do trabalho. Dei uma queimada, assim, na minha pilha. E aí fui atrás da música para tentar, de alguma forma, desopilar, como se diz aqui em Recife, né? E eu comecei a cantar. Em seguida, comecei a postar umas coisas na internet, assim, no Instagram. Só Instagram mesmo. Eu nunca fui aquelas pessoas que, tipo, cantavam e colocavam no YouTube, sabe? E aí, do Instagram, os meus conhecidos começaram a falar: nossa, tá muito bom e tal. Uma amiga me apresentou para um outro amigo dela que era músico, assim, compositor, né? Não era um músico oficial, mas ele me mostrou como ele compunha. Aí eu fui entendendo que eu também sabia compor. Desde criança, eu escrevia poemas, assim. Na verdade, eu escrevi por uma época da minha infância e depois parei. E aí eu acabei, final de 2018, já compondo minhas primeiras músicas. E aí fui compondo, 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 mas lançamento mesmo começou a acontecer em 2021.
Tá.
Então é isso que você viu, né?
É, sim,
Tipo.
tava na. Acho que no G1 que eu vi essa informação, se não me engano. E. Porque. Por isso que eu ia puxar essa data. Agora, o show tinha que ser longo porque você pegou desde 2020, você pegou bem o começo, o meio da pandemia ali para começar. Então, agora você tinha muita coisa para soltar, para jogar para fora, né? Que ficou. Lógico, você já tinha lançado tudo, mas para você fazer ao vivo, ver o pessoal, a reação, assim, cara a cara ali em São Paulo, como é que é. E o Jai, fazer uma propaganda dos caras aqui, porque o Jai, mesmo depois da pandemia, que eu achei que muitas casas eu fiquei com medo que fechassem, assim, que eram legais, que eu gostava. E eles conseguiram, né, ultrapassar a pandemia. Sendo que lá é um lugar que, pô, eles fazem muitos shows, eles estão agora numa fase que eles estão recebendo, abrindo para artista independente, eles fazem muita coisa lá, já tocaram, já teve banda internacional. Eu fiz uma festa lá depois de um show que teve do Dwarves. E um dos membros atuais era o baixista, ex-baixista do Queens of the Stone Age, assim. O cara quase ficou pra festa por alguns
Ah,
minutos
adoro.
que eu não trombei com o cara lá. Mas eles estão fazendo muita coisa. Eu vejo que eles têm uma agenda agora bem cheia, assim, e muita coisa de vários estilos, né? Isso também é legal. O Dwarves é um punk
Total.
rockão violento lá. E aí já vi coisa de samba, de reggae, de pop, de MPB, de tudo. Então eles estão. Então, é um lugar bacana. Fica ali perto do metrô, se não me engano, Vila
Vergueiro.
Mariana. Vila Mariana, acho, né?
Vergueiro.
Vergueiro, isso. Vila Mariana é um antes, se não me engano. Que é perto da.
É,
Se você
assim,
pegar.
é perto dos dois, na
É, se você
verdade.
quer pegar Paulista ali, se você for de carro, pega Paulista e vai embora, você acaba chegando lá. É isso aí. E antes da gente trocar as nossas músicas aqui, as nossas recomendações, eu queria só perguntar do EP que vai sair agora no fim do mês, pra você falar um pouco, vou dar uns spoilers aí, né, pros ouvintes, pra eles já ficarem de olho, já seguirem, né?
Pois é. Bom. Caso não me conheçam, sou Bruna Nascimento, Brunarte, lá no Instagram e no TikTok, a Brunarte, porque agora eu tô TikToker, gente.
É,
Mas é isso, por
a gente
lá.
tem também, mas não usa.
Mas é isso, por lá eu tô, tipo, trazendo várias informações, várias coisas relacionadas ao EP também. Mas dando um resumo bem breve, né? Cara, acho que, primeiro, tudo que você falou faz super sentido. Eu lancei as minhas primeiras coisas na pandemia, então eu não tive chance de conseguir colocar as coisas no mundo, sabe? De verdade, tipo, ir pra rua. Então, eu, até pouco tempo atrás, não me considerava uma artista profissional, porque como tudo tinha acontecido durante a pandemia, era como se, assim, tá, mas eu não sei nem fazer show, sabe? E aí, tanto que esse show, todos os meus shows, desde então, eu que tenho produzido tudo de forma completamente independente, assim, tô aprendendo essa técnica de como produzir. E dentro disso, também tô nesse processo de, esse ano passado, eu fui desligada da empresa em que eu trabalhava, e aí eu peguei e falei, tá, eu acho que essa é a minha oportunidade de tentar fazer a minha música acontecer, assim. E aí, ano passado, eu comecei a produção desse EP, que agora vai ser um EP, mas que futuramente deve ser um disco, já tem outras coisas que estão sendo encaminhadas para ele virar uma outra coisa também, mas não sei ainda. Esse EP, ele é sobre impermanência. Então, eu conto várias histórias dentro dele, que tem a ver com esse tema. Desde uma coisa mais pessoal até coisas relacionadas a relações. Eu vou ter duas músicas que eu já lancei, que são Acaso e Coincidência, Sinto Que Não Quero Mais, que eu já lancei, inclusive, elas juntas, foi um lançamento duplo, assim, tipo, como um mini EP mesmo. Essas duas músicas, elas juntas meio que contam uma história de uma mulher que é independente, que sabe do seu poder de sedução, da sua intensidade e tal, mas que vai flertar com alguém e entende que a partir dali não precisa ter nada além daquilo, sabe? Que pode ser um momento enquanto essas duas pessoas se conectarem. Só que logo em seguida vem uma música que é a Sinto Que Não Quero Mais, onde essa mulher acaba dando. Ela acaba entrando em contato com o sentimento dela mesma de ter pedido mais para aquela pessoa, tipo, tá, a gente começou uma coisa meio casual, mas desse casual surgiu uma coisa aqui dentro de mim, só que você não tá querendo me dar essa coisa, então eu vou cair fora. Que foi um ciclo que eu repeti milhares e milhares e milhares de vezes na minha vida.
Muita gente, é.
Porque é isso, às vezes a gente quer se colocar numa relação, porque quer ter uma coisa mais leve, não sei o quê, mas aí acaba se envolvendo, porque a gente é humano, sabe? A gente tem sentimentos, e ainda mais, né? Tipo, eu sou muito pisciana, assim, né? Não sei se você acredita em signo, mas eu sou muito pisciana, eu sou muito intensa, assim, me apaixono. E aí, eu sempre acabo caindo nessa mesma armadilha.
Uhum.
Quer dizer, acabava. Porque aí, depois dessas duas músicas, tem uma música que se chama Borboleta, que eu também já lancei. E Borboleta é uma música que fala sobre um processo de transformação, de metamorfose, de já não me ver mais como eu me via antes e começar a me enxergar como uma pessoa diferente, com mais brilho, com mais cor, mais vida e tal. E aí, agora, vão entrar duas músicas que falam sobre relações que eu tive pós esse processo de transformação. São duas músicas para relações não monogâmicas que eu tive. E cada uma delas fala dessas relações, são duas relações diferentes, de um jeito muito diferente. Uma é de um lugar mais leve, de um lugar mais de quem tá esperando que aquela outra pessoa volte, e é uma coisa mais fofinha e tal, enquanto a outra tem uma coisa fofinha, mais romântica, mais terna, mais calma, sabe? Então, a ideia é que todas as músicas juntas, elas falam sobre uma transformação, né, uma travessia, e esse é o nome do EP, inclusive. Mas, mais do que isso, individualmente, todas falam sobre a impermanência, sabe? Todas falam sobre você começar a coisa de um jeito e acabar terminando de outro, ou sobre você decidir mudar de ideia, ou você entender que você está entrando naquela relação e ela já é uma relação que está fadada ao final, e fadado não é uma coisa ruim, sabe? Tipo, tá tudo bem que as coisas tenham um fim, né? Então, é um pouco dessa aceitação de que as coisas têm um fim, no final das contas.
Maravilha. Então, já tem se a pessoa ouvir, então, pensando desse jeito, se ela ouvir esse podcast, ela já vai saber que tem uma história ali sendo contada entre as músicas, que dá para montar o EP, é quase uma mini ópera rock. Uma micro.
Total.
Uma micro, eu não sei qual que é o tempo que começa a ser considerada uma ópera rock, mas para mim vai ser.
Uhum.
É, vamos.
Um né, Johnny? Uma historiazinha por trás é sempre bom, pô. Você, não, você tem que conhecer para conhecer, entendeu? É legal.
Ouvintes que estão ouvindo todos os episódios, o Zé continua cortando o pondo mute antes de terminar a frase, que é um. Essa é uma marca registrada dele para vocês reconhecerem aí. Calma, Zé. Hoje eu começo, Zé. Então vamos trocar as nossas canções. Cara, eu trouxe uma coisa aqui que vocês não vão acreditar, porque eu já estava na minha lista, eu tinha perdido e tal. E aí, não faz sentido nenhum, tá, essa banda aqui. Então é uma banda da Inglaterra. E aí, quando você fala, pô, uma banda da Inglaterra, qual vai ser o nome da banda? O nome da banda é Los Bichos. E Bichos, assim, B-I-T-C-H-O-S, Bichos.
São
quatro mulheres. E o que que essa banda da Inglaterra, chamada Los Bichos, vai tocar? Você fala, bom, Inglaterra, uma coisa mais, talvez uma coisa psicodélica, um rock mais, né... Sim, tem a psicodelia, tem essa coisa mais puxada pro rock sessentista também. Só que tudo misturado com cúmbia. Então não faz sentido nenhum essa banda. Desde o nome, o local e a misturar com cúmbia. Não faz sentido. É instrumental a banda. E essa música que eu escolhi se chama Tripping at a Party. É do primeiro disco delas aqui. Chama Let the Festivities Begin. Então a gente vai ouvir agora Tripping at a Party do Los Bichos. Que é a banda mais fora da casinha que eu encontrei nas caminhadas procurantes de música aqui. E a gente já volta então para saber o que o Zé e a Bruna acharam. Vamos lá. Faz sentido? Não faz sentido nenhum, mas essa é a graça do Los Bichos.
Saborosíssimo.
É loucura, né? Não faz sentido nenhum, cara, mas é maravilhoso.
É maravilhoso.
Você vai ver a capa do disco desse disco, né? Let the Festivities Begin. E é tipo muita cara de coisa anos 60, assim, super retrô.
Total.
Só que é cúmbia, mano. E elas têm
Sim,
tudo meio aquele
total.
cortinho Rita Lee nos Mutantes, sabe? É uma coisa muito 60. É muito doido. E eu achei muito legal.
Ainda cabe o meu comentário de Robert Rodrigues do último episódio?
Ah,
Ainda
putz, de novo, né? Cara,
ainda cabe, né,
eu
Diego?
acho que na descrição aqui que eu fui ler dos Beatles no Spotify, elas falam de Tarantino, sabe? Esse negócio de trilha sonora, porque é bem isso mesmo, né? Tem
Tá
muita.
ali. É, tá perto ali, tá próximo.
E é muito boa. Pra quem gostou, vai lá no Instagram, segue Los Beatles.
Meu
Se quiser,
Deus.
comenta que você ouviu aqui. Vai que as meninas lá da Inglaterra vão falar assim: nossa, o que os caras lá do Brasil estão ouvindo? Mas também,
Não,
vocês
mas
tocam
é, foi
cumbia, gente.
achado.
Vocês
Foi
tocam
achado.
cumbia, o que vocês estão esperando, gente? É uma doideira.
Sim.
É isso aí.
Nossa.
Agora, da onde tiraram Los Beatles, eu não sei, tá? Acho que deve ser pra aparecer com Beatles, só de sonoramente, só pra fazer uma graça, porque é engraçado, eu acho engraçado, achei divertido.
É, tem uma coisa do sonoro de ser bichos, né? Em espanhol.
Isso.
Ao mesmo tempo que tem as las bitches, the bitches, que é
É,
tipo as
também.
cadelas.
Então.
Tipo, que ele é escrito meio que desse jeito, né? Nossa, cara, e é isso, uma grande mistureba
Não,
maravilhosa. Eu tô
doideira.
passada. Gente, sério, tô assim, completamente passada.
É
E
isso
é
aí,
muito
então.
tipo de coisa que eu gosto de ouvir, sabe? Eu tenho ouvido muita coisa instrumental, porque como eu fico prestando muita atenção em letra, eu não consigo trabalhar ouvindo letra, tipo, ouvindo música com letra.
Sim, o Zé
Aí eu
fala a
ouço.
mesma coisa.
Oi?
O Zé fala a mesma coisa também.
Eu sofro do mesmo mal. Se eu tô escrevendo e começa um refrão que eu gosto, eu escrevo o refrão. Desculpa.
Eu também. É muito foda. Então. Aí eu ouço muito Hermanos Gutierrez, que não é isso. Tipo, é bem mais calmo. Tem uma vibe mais de boa.
Sim, eu
Vocês
vim para estudar.
conhecem?
Eu tava estudando esses dias, vou fazer um concurso em abril, e aí eu tava estudando para ele. E aí quem me indicou foi o André Barcinski, né? Ele era do Garagem, tudo, escreve sobre música, e ele tem
Massa.
o podcast ABFP, e ele trouxe eles para o Brasil. Eles tocaram esses dias lá, aqui em São Paulo, e tocaram junto com o Renato Teixeira abriu, né, para eles. E é muito, só que o deles é mais trilha sonora ainda, né? Porque é uma coisa meio western, assim, meio bang bang.
Nossa, mas de telas eu fiquei pirada, porque é mais para cima, né? E uma coisa
É.
que eu percebi é que o andamento da música vai aumentando com o
Vai.
tempo, tipo, e aí isso vai dando mais energia para música, tipo, nossa, animal assim, animal real, adorei.
Por falar em energia para música, vamos lá, Zé. Fala da sua aqui, que eu não ouvi, mas só pelo nome e
Então,
pelo que você falou quando você me mandou.
essa é a coisa, cara. Lembra que eu tô naquela vibe de achar coisas animadamente tristes ou muito alegres e depressivas ao mesmo tempo? Então, né, desde aquele dia que eu achei o Harley Poe, acho que foi, o YouTube me recomenda essa mistureba estranha. E aí eu resolvi trazer essa coisa maravilhosa de novo pro podcast, que é assim, é um cover da banda Sad Snack, fazendo um cover em ska de uma música do Mountain Goats sobre um casal. Ele se odeia muito, um casal que não se gosta nem um pouquinho. Mas como tá em ska, fica muito alegre, Johnny. E como a gente tá aí entre gados e mugidos, tem um casal em específico aí que eu sei que não se gostam bastante, eu queria homenagear aí. Johnny, eu tô só na festa. O Xordão batendo na martelada e eu batendo na sola do pé. Dá o play aí, diz o que você acha do Sad Snack com No Kids, acho que é isso, né? Não
No
errei nada.
children, no
No
children.
Children, passei perto. No Children, vai lá, Johnny.
Vamos lá, No children versão escada do Sad Snack, já voltamos.
Found the strength to walk out. We'll save your hell.
Johnny, eu não sou de odiar pessoas, eu sou o cara da paz pra caralho. Se tem uma família que ninguém gosta de ninguém, eu fico feliz que todo mundo se odeie, tem essa certa família aí. Que você achou dessa animação desanimada, Johnny? Você achou depressivo e animado o suficiente? Ou foi desanimado e triste ao mesmo tempo, e eu que tô achando animado porque eu sou doentinho da cabeça?
Cara, não, Scar anima qualquer coisa, mas a letra me lembra aquela do Bloodhound Gang, I Hope You Die. Tem muitas assim. Só que aí são pessoas se odiando. Bom, esse ódio, né? Eu não sei como as pessoas conseguem se odiar tanto e ficar juntas, mas aí você falou de um casalzinho aí que sobe em palanques na Paulista ali, e dá pra ver o nojo dela e quando recebe uma beijoca daquela pessoa com a. Não vou citar nomes, mas você ouvinte sabe de quem estou falando.
Pelo que eu fiquei sabendo, foi um negócio assim, ficaram tocando meu funeral, acabou, você não é mais presidente durante umas horinhas, e depois foi tudo pra casa. Pelo que eu fiquei sabendo, foi isso
aí. Ah, não, eu não quis saber o que estava acontecendo, então... Mas eu gostei da música porque eu gosto de ska, é difícil, né? É difícil, não, eu gosto de ska, então, assim, é difícil um ska não me agradar.
Eu ataco aonde dói, eu jogo sujo, eu Nossa, sou um malandro.
Cachorro, só deixar os ouvintes saber, meu cachorro tá aqui, ele resolveu peidar aqui, ele veio perto de mim, peidou e foi embora. E tal, obrigado, viu? Valeu. Foi deitar. Desgraçado.
É um presente pra você, o que vem mais fundo dele, sabe?
Vai fazer cocô lá fora, vai. Enfim, da música, Bruna, se quiser falar da música, já que eu pontuei tão lindamente com isso.
Cara, eu adorei a música, eu também sou super fã de ska, apesar de não ouvir muito, porque, não sei, é um universo que não tá mais tão mainstream a ponto de eu ouvir. Não que eu ouça muita coisa mainstream, mas, não sei, tá às sendo difícil ultimamente ouvir ska,
esquece,
né?
Às vezes tem um estilo que a gente gosta e esquece, assim, também.
Total, acho que é isso. Nossa, mas eu amei, inclusive já até procurei aqui, é esse Sad alguma coisa, né?
Sad
Snack.
Isso.
Pronto, já até salvei aqui na minha playlist de descobertas. Adorei.
Antes da gente ir pro segundo bloco, estamos terminando o primeiro bloco desse podcast. E aí, quando a gente tem artistas como convidados, a gente sempre toca a música. Em vez do comercialzinho, a gente toca a música, que é muito mais legal. E aí, eu queria que a Bruna falasse qual das canções que ela já lançou e que a gente vai tocar hoje. No intervalinho aí para os nossos ouvintes antes do segundo bloco.
Massa, eu vou recomendar Acaso Coincidência. Escreve Acaso / Coincidência.
Sim, eu ouvi essa hoje, então não. E aí a gente vai ouvir então Acaso Coincidência. Quer falar um pouquinho dela antes da gente tocar?
Eu já falei, na verdade.
Ah,
foi uma das que eu
falou...
descrevi.
Sim, é uma das do começo do EP, né?
É isso aí.
É isso, então a gente vai ouvir. Essa aqui é uma das primeiras músicas do começo desse EP que sai no final do mês, então aí você já tem um aperitivo aqui no podcast do que vem por aí. E aí se você quiser Isso. ouvir também as outras músicas que já foram lançadas, já vai procura no Spotify Bruna Nascimento, que vai ser fácil de achar. Foi na primeira, mas se você procurar no YouTube, tome cuidado, porque tem uma cantora gospel que chama Bruna Nascimento.
Puta, nossa, não sei nem se pode falar palavrão, mas nossa,
por favor, pode, fale.
Gente, eu tô tentando me desvincular dessa cantora gospel há muito tempo, juro por Deus. Primeiro ela apareceu no meu Spotify, aí rolou a desvinculação. Aí no Deezer apareceu também, consegui tirar. No TikTok Music tá, e eu já mandei pra distribuidora 10 mil vezes, só que o TikTok Music é meio cagado, aí ele não tira de jeito nenhum, tá lá. No YouTube tava também, aí eu dei um jeito de esconder os vídeos dela. Ai, tá um caos isso, mas eu não vou mudar meu nome artístico, sabe?
Não, você é a terceira, é a terceira pessoa, tá, que passa por aqui com isso. A Deb passou, que a dela era uma gospel lá dos Estados Unidos. O Ai, Márcio socorro. Viana, só que o dele era um sertanejo, que tá
junto.
E agora você com uma gospel aqui, made in Brasil. Então aí...
Pois é.
Você pode se juntar e dar um grande abraço neles.
A gente vai começar a dar ideia. O próximo que passar por isso já muda para alguma coisa bem gospel. Muda para João de Deus. Põe alguma coisa bem gospel. Esculacha de volta. Não tá aqui palhaçada.
Mas vamos ouvir então a Casa Coincidência com a Bruna Nascimento de verdade. E já voltamos então. Aí você vai ouvir a escolha musical dela, o artista independente da vez. E no final, mais uma música da Bruna. Vamos ouvir então agora a Casa Coincidência e já voltamos.
Por acaso ou coincidência, eu não sabia. enquanto o caos me invade, eu te vejo fluir, desenhando toda uma viagem pra dentro de si. Chame de acaso ou coincidência, mas me permita ser a tua metade hoje, meu bem, enquanto a gente se conectar. Chame de acaso ou coincidência, mas me permita ser a tua metade hoje, meu bem, enquanto a gente se conectar.
Por acaso ou coincidência, eu não saio da tua cabeça.
Já passou a tarde, você quis ficar pra me ver chorar de amor, mergulhada em você. E cada movimento pode ser celestial. Tô querendo que você navegue
Voltamos então, e estamos de volta com a Bruna Nascimento ao vivo. Ela não é a cantora gospel, a gente não trouxe a cantora gospel, não traremos, inclusive. Nada contra. Depende. Nada contra, mas depende. Depende, né? Porque eu não sei, tem alguns gospel aí que.
Johnny, você é filho de uma mulher católica, cara. Você sabe diferenciar quem tem fé em Deus e quem é cuzão. Essa é não. Real. Tem gente que é gospel, tem gente que é cuzão. Fazer o quê, Johnny? É o português correto, cara.
Se vocês quiserem, inclusive, me indicar se existem algum, porque todos que eu pensei aqui, todos são cuzões. Todos os nomes que me vêm à cabeça são cuzões. Inclusive aquele padre que cantava, fez muito sucesso no Domingo Legal e tal. É cuzão também. Então, não adianta. Mas vocês ouviram a Bruna Nascimento de verdade, e a gente está também com a Bruna Nascimento de verdade, que não canta gospel. Eu espero que não cante. Você não canta gospel, né?
Não. Não cheguei ainda nessa fase da minha vida. Quem sabe algum dia.
A gente tava falando no último episódio, falando sobre Bob Dylan, né, que aí o Pedrão falou, Bob Dylan teve a fase gospel. Tem vários cantores que acabam tendo só uma fase gospel, assim.
Total. O Kanye West tá meio assim, né, agora também.
É que ele é outro, então, outro que aí, ó, cuzão também, porque ele passou, ele passou do limite do humor, né, que aí ele começou a virar, ele passou do gospel e foi, né, começou a usar umas frases ali que não devem ser usadas, então eu vou evitar essa pessoa também. Vamos então para a sua indicação, para começar o bloco muito bem. Queria que você falasse um pouco. Você falou que essa aqui é uma indicação nova. Então, que você queria que você falasse de como você encontrou e por que escolheu essa música aqui.
Massa. Bom, eu escolhi Orlando, da Sofia Freire. É um álbum que ela lançou há pouco tempo. A Sofia Freire é recifense. E vários artistas daqui já tinham indicado ela para ouvir, né? E para, tipo, fazer meio que um benchmark mesmo do que ela faz. Porque ela é produtora, para além de ser compositora e cantora. Então, ela produz a própria música, e isso é um caminho que eu tô querendo ir também, sabe? De produzir, de fazer um show mais independente e tal. E, cara, essa música, primeiro eu achei ela muito deliciosa em termos de produção. E segundo, a letra dela é bem interessante. É, acho que vocês vão ouvir agora e é meio difícil não se identificar, porque é bem meio existencialista, assim, bem. Não sei se é existencialista, mas ela é bem psicanalítica, sabe? E tem a ver com essa minha parada da impermanência que eu tô falando, virou assunto da minha cabeça, sabe? Eu não consigo parar de falar disso.
Então vamos lá ouvir Orlando da Sofia Freire e aí a gente já volta para ver o que a gente achou dessa música. Vamos lá. Você foi bem que falou, porque essa produção aqui que ela mesmo fez, falou foda demais, cara. Muito, muito bom. Muito bom. Não só a voz e a letra, mas assim, o que eu peguei assim, muito da. Porque ela já começa, a música já começa de repente, já começa assim, não tem introdução, ela já vem assim, ó. Pau na sua cara. E é
Johnny,
uma baita produção, ótima.
deixa isso cair na mão de alguém para montar um drum and bass em cima. Você vai ver o quanto isso explode, mano. Porque eu já tava conseguindo ouvir os DJ Mark em cima, sabe?
Ah, fazer uma. Dar uma remixada violenta. É, pô, mas eu gosto mais assim porque eu não sou muito do drum and bass. Mas. Você lembra que. Não vou falar. Eu ia ir pro lado do drum and bass aqui, mudar completamente de assunto. Eu quero voltar pra Sofia Freire. Eu gostei muito da letra também, que nem você falou, e um refrão gostoso de grudento. Eu gosto de refrões chicletes. Então, pra mim, é uma nota 10. Eu gostei. Lembra que a gente dava notas, Zé? Faz muitos anos que a gente parou com isso, né?
Sim. Não, mas é um musicão maravilhoso, mano. É uma voz doce que é difícil de achar hoje em dia, sabe? Eu achei muito pica.
Não, eu fiquei impressionado com essa, sabe, essas batidas junto, assim. Não foi. Foi um negócio meio fora da casinha, sabe? Do que seria o padrão. Porque o padrão com essa voz e tal, ia colocar um negócio mais MPB, sabe? Com aquele violãozinho, tudo. Mas ela pegou um negócio. Que ao mesmo tempo que é pop, é pesadão, assim, as batidas são porradas, sabe? Eu gostei pra caramba. Achei muito
A
bom.
minha cabeça foi para a inconstância do drum and bass, justamente porque uma hora acelera, depois
Ah,
desacelera, depois faz um
sim.
wow,
Mas
wow, wow,
quebra,
depois,
é.
sabe? Entendeu?
Quebrado, muito bom, muito bom. Gostei muito. Vamos então para. Vamos para o artista independente? Não, eu queria só. Antes do artista independente, já que acabamos de começar nosso segundo bloco. Eu vou falar do segundo, só uma coisa de drum and bass. Sabia que, lembra quando a gente conheceu a música do Metallica, For Whom the Bell Tolls? A gente conheceu a versão drum and bass, tinha
Eu acho
na trilha do
que a gente
Spawn.
conhece isso, a gente conheceu primeiro a versão
Drum
drum
and
and bass,
bass.
não foi?
Sim, eu não
Que
conhecia
era
o
uma
original.
versão que, assim, sinceramente, não faz jus ao original nem um pouquinho,
Não,
cara.
não, mas na
Nem um
época.
pouquinho, ô sofrência.
Nos anos 90, drum and bass estava em alta, assim, o negócio. E drum and bass existe ainda? Quer dizer, existe,
Ah,
existe, existe. Nenhum estilo
é,
morre, né?
no sentido de que a cena existe, e em vários cantos do planeta se ouve drum and bass igual se ouve ska. Mas você fala, porra, tá
É,
mainstream pra
cara.
caralho? Não tá
Mas
mainstream pra caralho.
o que que tá no mainstream pra caralho que não seja pop? Tipo, eu tô falando mundial, tá? E reggaeton, às vezes. E mesmo assim, eu não sei. E os reggaeton, tipo, apesar de ser um estilo que dá pra brincar bastante, eu vejo muitos que não brincam. É a mesma música, assim, basicamente. Fica na mesma coisa, sabe? Pô, todo estilo dá pra você brincar bastante, mas os que chegam no topo das paradas tá meio fotocópia. Aí eu vi um podcast falando assim, não, porque hoje em dia o pop é tudo igual e não sei o quê. Porque nos anos 80, eu falei, cara, não. Não, sempre teve as fotocópias, meu amigo. Não. É que hoje em dia a gente conhece também os que não eram, mas assim, no topo das paradas sempre rolou, desde os anos 50, os rock lá que são igualzinho um ao outro lá dos anos 50.
É,
É,
porque eu
assim,
tenho.
eu.
Pode falar. Ah, tá bom. É, o que eu tenho visto ultimamente é que o que está rolando bastante na gringa e que está cada vez mais popularizando é o próprio funk brasileiro, né?
Eles estão ouvindo lá
E aí.
um pouco, é.
É, não, e assim, não é. Está entrando num nível bem interessante. De ser um movimento que começou há alguns anos, com alguns DJs aqui que começaram a fazer os beats e exportar, assim, né? E aí lá eles começaram a fazer coisas deles, tipo, tem aquele Will Starks, sei lá, acho que é o Will Starks, que ele tem um disco que é só de. Tipo, ele é francês e ele tem um disco que é só de funk, ele veio fazer um show aqui em Recife, inclusive, um tempo desses. E aparentemente o funk é uma coisa que vai crescer cada vez mais, sabe, na gringa. E aí é até difícil falar tipo funk brasileiro, né? Porque tem vários tipos de funk
Sim.
brasileiro,
Sim.
mas eu
É, então.
acho que é um negócio a se apostar. Inclusive, e é engraçado porque brasileiro tem essa coisa de só dá valor para as coisas quando vai para fora, né? E aí, a partir disso, a gente também começou a ter várias pessoas do próprio Brasil que começaram a fazer beats que tem um rolezinho de funk, tipo Luísa Liann, que é uma artista super conceitual, assim, né? Fez beats de funk nesse último disco, que é um disco bem conceitual. Rubel fez um disco também que tem uma música lá de funk. Eles têm muita gente que é dessa coisa meio pop MPB que começou a trazer também o funk para dentro de pelo menos uma duas faixas assim das suas produções, sabe? Porque tá virando um ritmo cada vez mais popular. Mas eu acho que,
Sim.
óbvio, ainda não tá nesse nível super espalhado, mas tá numa tendência de crescimento, sabe?
Sim. Eu achei até estranho, porque assim, a Anitta deu um jeito de explodir lá fora e ela foi mais pro lado do reggaeton. E falei, porra, agora que o funk tá pegando lá, ela podia. E aí ela lançou uma música e eu nunca tinha ouvido, eu ouvi um trecho que chama Funk Rave, alguma coisa assim, e aí eu fui ver, ela é meio reggaeton. Pô, meu, não faz. Assim, beleza, é um jeito dela explodir lá e explodiu. Tipo, ganhou VMA, etc. Apareceu na Rolling Stone. Tipo, não é. Não tô negando que ela tá. Tipo, as pessoas conhecem ela lá fora. Tá grande. Mas, pô, joga, mete um pouquinho aí sei lá, não precisa também. Se ela quiser fazer reggaeton, foda-se. Ela que faça reggaeton também. Eu que vou ditar o que a Anitta faz. Ela que faça o que
Sim.
quiser.
É. É que eu acho que quando você é uma artista pop, como a Anitta é, você acaba sendo obrigado, entre aspas, a seguir uma tendência que já existe. É muito difícil você chegar e criar uma tendência nova. Então ia ser muito difícil para a Anitta chegar e entrar no topo da parada com um pancão brasileiro e tal. Tipo, o que funciona é ficar repetindo fórmula até cansar e até aparecer uma outra fórmula que aí seria o funk, né? Torcendo para que essa tendência realmente cresça, para que ela possa pegar e criar um funk. Mas eu acho que, inclusive, essa é a beleza de você ser um artista mais midstream, assim, sabe? Ou um artista menor, ou mais independente, que você tem um pouco mais de liberdade para criar tendência, para criar uma coisa completamente nova. Tipo essa pessoa, essas meninas que você mostrou, né? Que é um rock psicodélico com cúmbia, sabe? Uma pessoa que tá no topo das paradas e que quer se manter no topo das paradas que nem ela, nunca poderia fazer uma coisa tão ousada, né?
E aí, eu já vi gente falando assim: ah, não, ela não, a Anitta não explodiu lá fora, não tá, as pessoas não conhecem. Pô, ela tá participando do disco da Madonna, do mais recente.
É,
Pessoa
não,
está no disco
obviamente
da
ela tá.
Madonna. Eu acho que isso é inegável, gente. E a Madonna cantando um pouco em
Total.
português. Então, assim, pronto. Você chegou quase que no ápice do pop ali. Você participar do disco da Madonna é um negócio bem topo do negócio. Não tem jeito.
Eu não consigo imaginar num degrau superior. Você tá lá na escadinha do pop, o que mais tem para fazer depois que você tem um feature no disco da Madonna?
A
Conta aí.
Madonna. Madonna é
Vai,
a
sei lá.
Beyoncé. A Beyoncé.
Você vai ressuscitar o Michael Jackson, talvez?
É, então, porque assim, pós Michael Jackson, Madonna, assim, eu acho que dos atuais, assim, quem tá no topo do topo do topo, é a Beyoncé, cara. Então,
Total.
e eu não acho difícil, não, viu? Eu não acho
Também
difícil a
não.
Beyoncé entrar
Nossa.
na. Ainda mais se ela for mais pro lado do funk, aí você vai ver que a Beyoncé
Total.
é estudada, a mulher é foda, não tem jeito. Porque a Rihanna não lança mais música, né? Então aí não dá pra falar da Rihanna. A Rihanna agora ela pô, também a Rihanna tem o império dos perfumes e das lingeries e das roupas e de tudo, e aí agora ela resolveu
Tá.
constituir família e foda-se, tá certíssima, e quem fica xingando é trouxa. Ouve os discos que ela
É.
lançou, tem um monte aí, gente, ouve. Tá aí, pô. Deixa a
Adoro.
mulher viver, pô. Eu sei, ah, vocês querem música nova? Sim, mas ela não quer fazer. Então é melhor não fazer, se ela
É.
não quer. Vai
Cara,
fazer
isso
o.
é muito louco, né? Eu fico pensando nessa história da Rihanna. Assim, como artista independente, eu tô sempre pensando nesse rolê de, tá, eu quero fazer música, eu gosto de fazer música, eu gosto de criar coisas novas. Mas ao mesmo tempo, será que é isso que eu vou fazer o resto da minha vida? Será que é ficar fazendo show, ficar fazendo disco? Ou será que vai ter alguma outra coisa que, de alguma forma, vai suprir essa minha necessidade interna de me comunicar? Porque eu sinto que, assim, quando eu faço música para me comunicar com as pessoas. Não é necessariamente não, tipo, definitivamente não é para ganhar dinheiro, porque agora eu não tô ganhando dinheiro nenhum, tô só gastando. E não é para alguém vir e falar, nossa, você é foda, sabe? É, cara, o motivo pelo qual eu faço música é para receber mensagem das pessoas falando, caralho, me identifiquei com aquilo, fiquei pensando no que você disse, sabe? Poder, tipo, de alguma forma, tocar as pessoas da mesma forma que algumas outras músicas já me tocaram. Será que, tipo, se eu encontrar uma outra forma de dar vazão a essa minha necessidade de me comunicar? Tipo, fazer um podcast, ser criadora de conteúdo. Será que ainda vai fazer tanto sentido fazer música? Talvez faça para me divertir, enfim. Mas é isso, né? Acho que as pessoas, o fã, ele exige muito do artista aquela constância, aquela coisa de ter que ser para sempre e tal. E, porra, são pessoas, né? E às vezes a pessoa também tá fazendo aquilo para ganhar o pão dela e conseguiu ganhar o pão dela de outra forma e suprir a necessidade dela de se relacionar com pessoas de outra forma. E tá tudo bem, sabe? Deixa ela acabar com a carreira.
Não,
Sei lá.
sim, e ela pode lançar a qualquer momento e falar assim: agora eu quero lançar um negócio depois de 15,
É isso.
20 anos sem lançar. Foda-se, se você tem essa possibilidade. Mas tem, eu acho esquisito, artistas que. Esquisito não, é padrão da indústria para quem tem contrato com gravadora, que é obrigado a lançar o disco, sabe? E aí
Isso deve
você
ser péssimo.
vê umas bandas assim, artistas, você fala assim, nossa, dá pra ver que esse disco não era o que. É assim, tipo, tó, é um disco. É, tá
É
aí.
tipo iPhone, é obrigado a sair todo ano e foda-se. Tá.
É,
É.
então, lança que nem, tipo, precisa, sabe quando você trabalha assim de má vontade? Fala assim, ó, você precisa fazer isso. Fala, tá bom, eu vou fazer. Tó, tá feito. E tem disco que a gente vê, cara, tem umas bandas que dá pra você. Caramba, tá dando uns raios aqui que eu não sei se tá vazando aí no som, mas ouvintes, isso são raios e trovões. Dr. Vitor tá bravo hoje. Então, e aí continuam lançando coisa que não tem necessidade, gente. Tem
A
banda que eu vejo
Tribunks
que.
parece que foi meio que esse rolê, né, que aconteceu com eles. Assim, não sei, eu não acompanhei muito, eu não sei se vocês sabem também, mas eu vou falar que foi meio que uma coisa assim, que eles já não estavam mais querendo estar gravando juntos,
Quem?
mas aí seguiram Arctic Monkeys.
Ah, sim. Então, eles começaram a lançar coisas que não são o que a gravadora esperava e é o que eles queriam fazer, pelo que me pareceu. Porque não é nada a ver com. Eles fizeram o maior sucesso deles lá com aquele disco a AM, né? O AM lá. E aí depois falaram, tá, agora a gente quer outro disco. Eles falaram, tá bom. E aí lançou um negócio que não tem nada a ver, assim. É muito
Nada a ver,
mais
nada.
lounge, um negócio mais calmo, um
É.
negócio. Não tem reforço, não tem nada do que tava no outro. E continuaram nessa.
Total.
O disco mais recente também foi meio assim, meio.
É.
Meio. O cachorro tá com medo dos trovão aqui, tá bom. Olha as orelhas.
Ah, meu Deus, tadinho.
E tem uma banda que eu gosto muito que fez. Eu tenho certeza que eles fizeram isso. Nunca assumiram. Mas o Green Day. O disco mais recente é legal. Mas o anterior. Eles lançaram um negócio também totalmente não parecia Green Day. Era um negócio meio indie, assim. Com os vocais meio falsete. Nada a ver com o que Green Day fazia. E nem. Eu acho. Poucos fãs, fãzaços mesmo, assim, falaram assim: ah, tá bom, eu gosto desse disco. Cara, eu tenho todos os discos do Green Day. Esse eu ouvi uma vez, porque eu não consegui. Aí eu ouvi uma segunda e falei assim: tá. É só isso. Porque. E eles não tocam nada no show. Não fiz. Sabe? Não. Eu acho que. E era o último disco de contrato com gravadora. Isso também faz ficar mais suspeito, assim. Tipo assim, ah, tô.
Nossa, faz muito sentido.
Tô, a gente quer dar uma
Caraca,
zoada.
você ressuscitou Green Day na minha vida agora, sabia?
É, eles
Alugou um
lançaram.
triplex
Eles
na
lançaram um
minha
disco
cabeça.
agora. Quando foi? Foi agora em fevereiro. Ou em janeiro, se não me engano. Foi janeiro. Que é bom, assim, não é o melhor deles, lógico, mas é bom. Assim, ainda mais se for comparar com esse último, aí
Poxa!
ele é ótimo. Se for comparar com esse
Nossa!
anterior, ele fica melhor ainda. É muito bom. Mas eu acho estranho quando acontece essas coisas de o cara ter que lançar disco. Aí você dá uma. Isso que eu acho muito esquisito com uma banda que eu gosto, tipo o Green Day. Eles têm uma discografia que tem discos bons pra mim, né? Bons, ótimos, médios. E aí eles lançaram um ruim, aí eu falei, pô, manchou pra mim. Pô, eu consigo ouvir tudo, mas chega nesse não. E não tinha acontecido até agora. Mas eu acho que é meio normal, né? Eu acho que até a banda que lança o que gosta, tipo, tem um disco que vai ser considerado ruim, né? Não tem jeito.
Total.
Tipo, o Korn, lembra? O Korn tem o disco de drum and bass? Não, dubstep.
Era dubstep, cara.
É.
Também todo mundo tentou alguma coisa. Que nem o T-Pain teve na faixa de todo mundo. O T-Pain e o Lil Wayne passou 2 anos fazendo refrão pra todo mundo. É, teve uma fase dubstep pra muita banda aí também, cara.
Sim, não,
Adoro.
eu acho interessante quando as bandas fazem isso, assim, e mudam completamente seu som. Tipo, o Green Day fez e eu achei ruim, mas. Cara, não é ruim, assim, péssimo, dá pra você ouvir, mas sabe quando parece que o negócio não tem alma nenhuma, que eles só soltaram, assim, ó. Peidei essas músicas aqui, ó. Tô a gravadora, tchau. Não vou nem fazer turnê direito. Não, foda-se, não quero. Caralho,
Cara,
dá
eu
uns
tenho.
trovão aqui.
Eu tô ouvindo daqui também. Eu tenho uma brisa em relação a isso, porque, assim, como uma artista solo, né? Em teoria, eu teria liberdade para fazer o que eu quisesse. E aí eu fico pensando nisso, tipo, eu acho que eu não mudaria meu estilo de escrever. Eu tenho um estilo de compor, de escrever e tal, e minhas letras não iam ficar muito diferentes. Mas eu tenho vontade de fazer um disco que seja mais dançante, um disco que seja mais, sei lá, mais contemplativo, um disco só voz e violão.
Sim, é o que
Tipo,
eu ia citar aqui
eu
uma
queria
pessoa.
fazer uma pergunta, na real. Vocês, isso é bom, isso é ruim, isso faz
É bom.
sentido? E quando não é bom, isso não é bom por quê, sabe? Pesquisa de
Cara,
mercado aqui.
Eu não gosto. Espera aí que eu tô lutando com o cachorro aqui. Eu não gosto muito quando a banda fica no mesmo lugar, sabe? No mesmo lugar, assim, lança o mesmo disco todo ano. E o cara, tem banda punk, banda tipo Motorhead e tal, que lançam o mesmo disco. O Motorhead já acabou, né? Mas lançavam a mesma coisa e você sabe o que você vai ter. E beleza, AC/DC. Mas, cara, eu gosto das bandas que vão evoluindo e tal, apesar de às vezes não gostar da evolução que eles tiveram. Mas eu acho que é mais comum isso acontecer. Eu ia citar um artista aqui que as pessoas lembram um pouco, que é o Luiz Caldas, né? Que as pessoas lembram da música da Tieta dele. Eu acho que ele lançou, eu já toquei uma aqui, mas não, procurem o site do Luiz Caldas. Eu acho que tem 200 discos ou mais, porque ele lança disco de todo mês. Eu acho que tem um disco. Não sei se continua nessa constância, mas aí tem disco de tudo. Tem disco de MPB, tem disco de rock, tem disco de capoeira, tem disco de axé, tem disco de bossa nova. Ele, tudo. E tudo autoral. É um negócio assim, fora do comum. E o Luiz Caldas as pessoas lembram mais de Tieta, mas. Enfim, procurem o Luiz Caldas. Eu queria muito que ele participasse, então se um dia chegar isso nele aqui, ó, venha cá, Luiz Caldas, porque sou
Você
teu fã.
conseguiu deixar nós dois sem palavras com a capacidade
Não, é
lyricista
mais de
ou
200,
melhor, a
cara. É mais de.
capacidade de interpretação de Luiz Caldas.
Não, é muito disco. Você vai rolando, vai no Spotify dele e tenta ir rolando os discos, você não chega no final. É loucura. É loucura. O
Tô
negócio
passada!
é. Não dá pra você ouvir tudo, basicamente. Ou dá, você pega um mês ou mais e você vai ouvir só isso. Mas é Luiz Caldas, cara. Anota aí, Luiz Caldas é o verdadeiro. Cara, ele trabalha com isso. E não é trabalho, tipo, vou ficar rico. Ele faz porque ele.
Ele
Porque.
curte, né? Botar música no
É. É
mundo.
isso, ele é um grande instrumentista e muita gente fina. Já bati papo com ele antigamente aí. Vamos para o Banda Independente do dia, antes que acabe o tempo aqui que a gente entrou no papo.
Ai, meu Deus.
Hoje vai ser. O nosso amigo aqui, ele é capixaba e é o João e as coisas não essenciais. E ele mandou pra gente aqui a música Doente da Cabeça, que também saiu o clipe. É recente aqui, saiu dia 23 de fevereiro, acabou de sair. É um clipe dirigido, ele mandou aqui, dirigido e roteirizado pela Carol Gazzoni. Então procurem no YouTube o clipe, que é muito legal. Fala da nossa cabecinha e como a gente tá. Sabe quando a sua cabeça está a ponto de explodir? Então é meio sobre isso, assim, esse doente da cabeça, falando um pouco sobre a gente estar tá sempre a ponto de surtar. Então vamos ouvir aqui o nosso amigo João e as coisas não essenciais. Se quiser procurar ele no Spotify, tá tudo junto. Então sem acento, então você escreve tudo junto. João e as coisas não essenciais. E aí vai estar tá lá, Doente da Cabeça, entre outras músicas. Vamos ouvir e já voltamos. Vamos lá.
Desejar amor, na minha cabeça superei, na minha cabeça já passou, mas só que não, e os pontos que me deixou? Não tô bem, amor, tô doente da cabeça. Ah,
Final meio Weezer, meio Radiohead, meio a guitarra moendo, um negócio muito louco. Eu acho muito legal, gostei muito da ideia dele.
Uns beat com ritmo diferentoso, eu achei saborosíssimo, cara.
É,
Eu
então.
achei relatable pra caralho também.
É Também
lógico.
adorei.
Esse negócio de estar doente da cabeça hoje em dia é meio difícil não estar. A Bruna falou do burnoutinho. O burnoutinho é um negócio que, se você trabalha em determinadas áreas, ele infelizmente ele há de chegar. Isso é uma pena, mas é real. Porque, pô, eu trabalho em publicidade. Então, assim, quem trabalha em agência é inevitável, parece, que alguma hora vai dar um piripaque.
Quando trabalho enquanto eles dormem, vira organização,
É.
geralmente esse é o resultado, cara. Play stupid games, win stupid prizes, Johnny.
Exatamente, o negócio não dá certo, gente. Então, assim, trabalhe o quanto você consegue, entregue o que dá. Não, não, porque o seu chefe não vai, na hora de te mandar pra rua, ele não vai pensar duas vezes, tá? Por mais que vocês falem, é meu amigão, não, olha, ele é seu amigão até o momento que não tem, sabe? Você não é mais necessário? Fala assim, poxa, reestruturei. É uma pena, nossa, cara. Sinto muito, mas você vai conseguir coisa melhor, você é demais. Você é incrível, eu te amo. Você é meu reizinho. E, na verdade.
Fique tranquilo que você é cheio de qualidades, eu só as não desejo.
Ah, não, seja. Cara, muitos ouvintes talvez já tenham passado por isso. Você sai assim, você sai cheio de elogio. Aí você fala, pô, legal, né? Na verdade, é assim, ó. Procura um emprego aí. Porque eu não te quero.
Não, não é você, não sou eu, é você, George. Você é bom demais para essa vaga agora. Essa
É,
empresa não
não.
te merece mais.
Isso, é o termo de relacionamento profissional desse jeito tóxico, tóxico. O negócio tá tóxico no profissional sempre foi, né? Pense que não melhorou muito desde os anos, desde sempre. Então, vamos para o final do episódio, porque aqui está chovendo picas e começou a travar a internet. Eu quero que o episódio termine de uma forma legal. Então, Zé, obrigado novamente aí por estar disponível.
Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado, Bruna, de novo pela paciência. Desculpa qualquer coisa, a gente é burro aqui, a gente tenta melhorar todo dia, eu juro que a gente promete. Johnny, obrigado pela paciência de sempre. E eu juro que eu tentei todas as vezes soltar a barra de espaço uns 2 segundos depois de terminar a frase, cara.
É sua marca registrada, cara. É o seu ad-lib. É o tipo yeah, o seu yeah do Lil Jon. É isso aí, é soltar. Então, se vocês querem ouvir mais da Bruna Nascimento e já seguirem, saberem tudo que ela está fazendo, vamos @brunart no Instagram. E no TikTok é @abrunart, porque tem uma outra pessoa que roubou o nome do usuário, que nem acontece muitas vezes. É isso aí. E, Bruna, obrigado então por participar. Aí finalmente conseguimos. E agora a gente vai terminar então com a música da Bruna. Qual que a gente ouve agora?
Massa, vamos ouvir Borboleta,
É, eu
foi o meu
sabia.
último lançamento. Ah, ela merece.
É isso então, ouvintes. Espero que tenham gostado desse episódio, mesmo com os problemas técnicos que a chuva ocasionou aqui. Tivemos um bom programa. Se ouvir Borboleta, sigam a Bruna, porque em breve tem o EP aí no ar. E aí vocês sigam também no Spotify, em todas as redes sociais. E semana que vem tem mais, de preferência sem chuva e sem internet variando. Obrigado, até a próxima. Tchau.
Um dia eu me vi querendo renascer, então troquei de nome pra me reconfigurar, pra me deixar surgir. Eu tive que morrer, fiquei no meu cantinho.
Me chama de borboleta e sabe que essas e não me vejo mais naquele meu casulo onde não havia luz. Depois que revisei, queimei credenciais, meu passo não é nulo, agora é quem conduz.
E quem tem olhos pra me enxergar me chama de borboleta, e sabe que essas cores não vieram sem um pouco de abandono do ego. A dor fez parte disso aqui também. A dor faz parte disso aqui também.
Aqui também.